Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Terra de Ninguém. André recorda perfeitamente as palavras de Luísa. Palavras repassadas da mais intensa mágoa.
Se você não for, é porque não me ama. E nesse caso, será melhor não nos vermos nunca mais.
E havia o prazo, até esta tarde. Prazo sugerido pelo próprio André. E agora, Hugo chama a atenção do amigo. Já é noite. Um filete de luz começa a enfeitar o céu. A fisionomia de André está transformada numa máscara impenetrável. Seus olhos duros estão fixos na direção da fazenda do major. Sua boca é uma linha vermelha, riscada acima do queixo. Hugo percebe que não deve mais dizer coisa alguma e se afasta lentamente para o interior da casa. Mas não fica André sozinho por muito tempo. Alguém sobe lentamente os degraus da escadinha e para o lado do moço. E Armando Teles, a quem Hugo ainda teima em chamar de mão de gato, se aproxima.
Alô, amigo. O que, que há com você? Não responde mais ao cumprimento dos amigos?
O que faria você se estivesse em meu lugar, Armando?
Não sei do que se trata.
Ah, não se faça de tolo. Vi sua sombra ali embaixo quando Hugo ainda estava aqui. Você ouviu tudo o que dissemos aqui, nesta varanda.
Você é terrivelmente esperto, André Vieira Gonzaga. Não é à toa que o assassino não conseguiu coisa alguma em todas as suas tentativas.
Eu lhe fiz uma pergunta.
Bem, você ama a garota?
Como jamais pensei que pudesse amar alguém um dia.
Neste caso, se eu fosse você, já estaria na fazenda do major há muito tempo.
Mesmo que tivesse de transigir com seu amor próprio?
Sinceramente, mesmo assim. Olha, na minha opinião, uma garota como aquela vale qualquer sacrifício. É linda, fina, inteligente. O que mais se pode desejar, André?
É, eu ainda hesito, apesar de se haver esgotado o prazo que eu mesmo estabeleci.
Bem, se você for amanhã, ainda será recebido. E é provável que tudo venha a se arranjar convenientemente. Luísa Teles de Assunção também gosta de você. E será condescendente na questão do prazo. Mais um avião. Passam muitos por aqui. E geralmente à noite, não? André, eu poderia usar um dos seus cavalos para dar uma saída amanhã, hein?
Fale com Miguel. Diga que eu mandei que lhe entregue um bom animal.
Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Bem, agora eu vou ao meu quarto. Andei muito por aí, eu estou coberto de poeira, sabe? Da cabeça aos pés. Depois nos veremos, André.
Miguel!
Quer alguma coisa, seu André?
Chamei o Miguel.
E Miguel não poderá ouvir daqui. O senhor quer que eu vá chamá-lo? Eu vou numa corrida.
Não. Obrigado, Isabel. Não é preciso. Se eu ainda precisar, irei chamar o Miguel pessoalmente.
O senhor vai jantar conosco hoje?
Vocês ainda não jantaram?
Não. Estamos todos esperando pelo senhor.
Então jantem. Eu não sinto o menor apetite.
Engraçado. Eu também não sinto fome. Ah, está uma noite sossegada, não?
É, está.
Nas noites assim, a gente chega a ouvir daqui até o ruído das águas lá do arroio sobre as pedras. Ah, tudo fica tão quieto.
Isabel, você já devia ter percebido que eu não sinto vontade alguma de conversar. Isabel, eu prefiro continuar aqui sozinho com os meus pensamentos, entenda.
O senhor não vai mesmo jantar?
Já disse que não.
Ah, está bem. Com licença.
Maldita indecisão.
Bom dia, Luísa.
Bom dia, papai.
Hoje vou percorrer a fazenda a cavalo. Quer vir comigo?
Não. Não, papai, obrigada. Eu prefiro ficar aqui mesmo na varanda.
Você gosta mesmo desse... desse desaforado?
Não penso mais nisso.
Você pode enganar a quem quiser, mas não a mim, que a conheço muito bem. Pensa que não ouvi a sua choradeira durante esta noite?
Desculpe se o perturbei.
Escute, Luísa. Eu já aguentei no que podia. Tá entendendo? Se o desaforado vier até aqui me pedir desculpas pela barbaridade que me disse ontem, eu esqueço tudo. E o noivado continua. Sei que você está de beicinho caído por esse moço e não quer ser atrapalhação da felicidade de ninguém. Agora, o que não posso guardar é desaforo. Ah, essa não. O desaforo que ele me disse, como se ele não tivesse dito isso, não. Eu vou começar a volta pela fazenda, por este lado de cá.
Papai, André sabe onde eu estou.
É, mas eu não quero ficar a noite inteira escutando choro.
O senhor não me ouvirá chorar mais.
Bom. Ah, olha ali. Nuvens negras lá para os lados da serra. Qualquer coisa me diz que vamos ter chuva ainda este mês. Então o arroio engrossa. E já é tempo de começar a pensar seriamente na barragem do açude. Bom, vou dar a minha voltinha por aí. E vasmecê, trate de pensar bem no que vai fazer, Luísa.
Não há mais nada que pensar, papai. O que deveria ser feito já foi.
Tá bem. Até depois.
Até logo, papai.
Escutou, Luísa? Não disse que ainda vamos ter chuva até o fim da semana? O trovão vem lá dos lados da serra. Vem chuva e vai ser tempestade, você vai ver. Tempestade da brava.
Engraçado, dizem que esta zona é de seca. Mas parece que anda uma tempestade rondando por aí, André.
Parece.
André, você está com olheiras, companheiro. Não dormiu a noite passada, não?
Chorou? Muito pouco.
Não chorou?
Não. Dormi pouco.
Você está com os olhos vermelhos? Olha, você quer saber de uma coisa? Eu não aprecio muito o major e essa sua filha, como eu já lhe disse. Mas está me parecendo que o caso não tem mesmo remédio. Vá logo pra lá, vá. Faça as pazes com a garota e não fale mais nisso. Pronto.
Ela disse que me esperava ontem, Hugo. Ontem.
Que nada. Se estiver mesmo apaixonada por você, espero ontem, espera hoje, espera amanhã, espera até você aparecer, meu companheiro.
Eu vou ter que pedir desculpas ao major, isso está contra os meus princípios.
Ora, princípios. Quem é que pensa em princípios quando chega o ponto em que você chegou? Apanha logo um cavalo, rapaz, vá à fazenda, peça desculpas ao major, faça as pazes com a sua bela Luísa e pronto. E se quer mais alguma coisa, marque logo a data desse casamento.
E se tiver sido mesmo o major o autor daquela tocaia?
Pá, fica tudo em nada. Ele não vai mandar matar o próprio genro, não, eu duvido. Até que você fica com a vida no seguro depois de casar com a filha dele. O André. Olha. Olha lá quem vem vindo, olha. Inverteu? Ou ele está aqui para tomar satisfações? Eu vou apanhar uma espingarda.
Você não vai apanhar coisa alguma, Hugo. Não vai apanhar nada. Saia. Saia daqui. Já. Eu quero receber o major. Quero receber a sós.
Mas é perigoso.
Agora e bem depressa, Hugo. Entre na casa. É melhor. Entra.
Está bem. Eu já não estou gostando. Mas se acontecer alguma coisa ruim, você sabe como é que é.
Bom dia, major.
Bom dia, seu André.
Quer desmontar do cavalo e subir, por favor? O senhor é bem-vindo nessa fazenda e nesta casa.
Vós, Missê, deve estar espantado por viver aqui, na sua fazenda, na sua casa.
Eu confesso que a sua visita me surpreende, major. Era a última coisa que eu poderia esperar.
E com toda a razão. Moço, eu tenho fama nesse sertão de ser um homem teimoso, que nunca volta atrás quando resolve alguma coisa. Para muitos, eu tenho fama de ruim. Principalmente depois que eu fui buscar a cabeça do maldito cangaceiro que matou minha mulher. Pode ser que eu seja mesmo um homem ruim. Mas também sou o pai. E agora? Tenho só uma filha, seu André. Uma filha que está sofrendo sem dever. Sem nunca ter feito uma maldade.
Major, Desculpe interrompê-lo, mas eu preciso falar primeiro.
Pois fale.
Major Juvenal, ontem pela manhã estive na sua fazenda, na sua casa. E agi como um tolo. Sim. Eu agi como um tolo fazendo-lhe uma pergunta que nunca deveria ter sido feita. Agora eu sou forçado a reconhecer que o senhor não é homem para mandar tocaiar a quem quer que seja. O senhor tem dignidade demais para descer a tanto. Por essa razão, lhe peço desculpas e esqueça. Esqueça o que lhe disse ontem. E perdoe meu atrevimento.
Seu André, estou lhe estendendo a minha mão.
E eu aperto com orgulho, Major.
Bem, agora eu vou indo. Eu tenho que dar a minha volta pela fazenda. Ouviu, Sandra? É bem capaz de vir chuva para estas bandas bem logo. Hoje ou amanhã. E o arroio vai ficar cheio.
Oh, Major, se chover logo, eu procuro o senhor para falarmos na barragem.
Isso. Bem, agora eu vou indo. Luísa ficou lá em casa, na varanda. Nem quis sair comigo para uma volta pela fazenda.
André, você veio. Graças a Deus, você veio. Que lindo.
Luísa. Oh, vamos, meu bem. Oh, meu bem. Não vai chorar. Não. Oh, não vai chorar agora, Luísa. O que é isso? Tudo está bem, sabe? Tudo está bem. Oh, que linda.
André.
Meu amor. Eu já falei com o Major, sabe? Somos os melhores amigos deste mundo.
E eu sou a criatura mais feliz do mundo inteiro.
Que bom. Venha, querida, venha. Aqui. Ah. Uhum. Oh, querida. Sente-se aqui, ó. Parece que vamos ter muito que conversar.
Meu André.
Meu amor, antes de outra coisa, não vamos mais perder tempo com esperas inúteis, sabe? Vamos marcar logo a data do casamento. Então, está de acordo?
Nem era preciso me perguntar. Você parece cansado, meu querido.
É, você pode saber. Sabe de uma coisa? Passei toda a noite em claro.
Eu também.
Oh, minha querida.
Papai me ouviu chorar até. André, quando nos casaremos?
Eu creio que... É isso. Em um mês teremos tempo para cuidar de tudo. Um mês, não acha?
Sim, claro. Bom. Um mês. Eu me casaria com você hoje mesmo, se pudesse.
Então eu digo, eu levaria você em meus braços hoje mesmo, se pudesse.
Meu querido. Você ficará aqui para almoçar conosco, não é? Esperará até que papai chegue para marcarmos de vez a data do casamento, não é, querido?
Sim, meu bem, sim, sim. Eu espero, espero.
Uma vez que vós me sei se gostam mesmo, uma vez que um não pode passar sem o outro, o que é que eu posso dizer? Consinto.
Papai.
Obrigado, major, obrigado.
Papai.
No domingo, quando o Frei Osório vier dizer a missa, a gente fala com ele para começar a correr logo os proclamas. E na segunda-feira vamos até Quixadá cuidar dos papéis do civil no cartório de lá.
Que ótimo, papai. Oh,
genial, mas tudo combinado então, major. Tenho todos os meus papéis em ordem.
Os de Luísa também estão em ordem. Não vai haver dificuldade.
Oh, ótimo, ótimo, que beleza. Claro, claro. Bem, agora eu posso voltar para a fazenda. Vou contar a novidade a todos de lá. Saberão que vão ter uma nova patroa a partir do mês que vem.
Seu André. O Zé Bento e a filha.
Ah, sim, sim, o Zé Bento e a filha. Eu tenho uma boa casa de colono desocupada na fazenda, major. É lá que os dois irão morar.
Outra coisa, seu André.
Sim.
Aquele Miguel Saavedra. Tome cuidado com aquele índio danado. Não é boa gente, não.
Major Miguel é um bom capataz. Até agora eu não tive queixa dele, não.
Bom. Mas tome cuidado.
Ai, que sono, André. Se você não vai desligar esse rádio, a gente não vai poder dormir, né?
Hoje eu estou a fim de ouvir música.
Eu já sei, você vai casar logo, eu estou com sono e toda a confusão acabou, né?
Daqui a um mês, Luísa estará nesta casa. Estará aqui e aqui ficará para todo sempre.
Eu também. Talvez você resolva ir viver no conforto da fazenda do major, né?
Não. Combinamos muito bem. Combinamos. Depois de casados, viremos morar aqui, na minha fazenda. E o major ficará na fazenda dele.
Muito digno, André. Mas se fosse eu, preferia ir morar lá, sabe? Eu sou maluco por conforto. Bem, agora me deixe dormir, por favor. Eu estou morrendo de sono.
Tá. Eu desligo o rádio para não incomodar o amigo. Pronto. Meu travesseirinho. Aqui. Ah, que beleza, que sono eu vou ter. Ah, meu Deus. Até amanhã, companheiro. Hugo. Ei. Danadinho. Eu já dormi.
O que foi isso?
Um tiro e um gemido ali perto da janela. Vamos ver.